Estamos contentes mais uma vez estarmos juntos e juntos em torno do Senhor, da sua palavra. Isso que é mais importante. Mas para introdução, eu quero colocar um texto bíblico aqui que parte o meu coração quando estava lendo e meditando nas escrituras, texto bíblico que choca o nosso coração, como verdadeiramente o Senhor Jesus morreu na cruz, como ele foi crucificado naquela cruz e agora na ressurreição, ele é realmente o abençoador de todas as famílias da terra. E Maria Madalena, né, nessa meditação que vamos fazer, ela procura o corpo do Senhor. Graças a Deus que os discípulos não viram, não ficaram equivocados como os judeus, né, que ficaram ali realmente tendo Jesus como um criminoso. Mas vejamos aqui como que o Senhor Jesus morreu por nós. Em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23, nós vemos como foi a morte do Senhor. Já vamos ler aí. Diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, que é a cruz, ou a palavra aqui é patíbulo, que é aquela verga da cruz, aquela horizontal da cruz, chamada de patíbulo, que pendurares num madeiro, ou nesse patíbulo cruz, chamado cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vejam, irmãos, a morte de Jesus foi uma morte de maldito, porque todo que era pendurado no madeiro da cruz, ele era tido por maldito de Deus e não deveria permanecer por mais de um dia na cruz. Teria que ser removido no mesmo dia e sepultado para que a terra não fosse contaminada. Então, esta era o mandamento do Senhor. Deveria ser removido o cadáver do madeiro e enterrado no mesmo dia, porque o pendurado era maldito de Deus. Para não assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Irmãos, eu fico constrangido, compungido no meu coração de ver que o maldito era eu, não o Senhor, que merecia ser pendurado ali, era eu, não o Senhor. Mas aqui a palavra está dizendo que se ele ficasse na cruz e não fosse sepultado, ele contaminaria a terra e teria que ser sepultado no mesmo dia. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, nós podemos ver em Atos 3, 25, o que ocorreu na sua ressurreição. Atos 3, 25 vai dizer o oposto desta palavra. Nos diz aqui: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo: a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, na tua descendência, ou na tua semente, essa descendência, na verdade, a descendência que viria o Messias, e através do Messias seriam benditas todas as famílias da terra. Agora veja o verso 26. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Assim, Deus abençoou todas as famílias da terra. Quer dizer, aquela pessoa justa que estava lá sendo crucificada como maldito de Deus, foi por ela, pelo sacrifício dela, que todas as famílias foram benditas. Mas esta bênção foi alcançada na ressurreição. Quando o Senhor levanta da ressurreição, tendo o triunfo sobre a morte, então, agora a porta da bênção para qualquer família da face da terra, ela está aberta. Na ressurreição de Cristo, se abriram as portas da bênção para toda a terra. Então, glorifiquemos o Senhor verdadeiramente, porque ele se fez maldito de Deus por causa de nós, tomou o lugar de um maldito ali, tomou o nosso lugar, na verdade, mas ressuscitando ele depois de ser sepultado, abençoou todas as famílias da terra. Se nós tivermos fé e nos apossarmos desta bênção e dizermos: certamente a ressurreição de Jesus vai atingir a minha família, então esta bênção da ressurreição é para minha família. Então devemos realmente crer que o Senhor Jesus entrará com esse poder e eliminará toda a morte da nossa família. Ele destruirá a morte para sempre e porá nossa casa no poder da sua ressurreição. Queremos agradecer a Deus pela obra que Jesus fez, né? É uma obra maravilhosa, gloriosa. Então vemos que devemos nos regozijar. Eu me sinto bem feliz quando os irmãos estão comentando realmente sobre Jesus, sobre a obra dele, sobre o que ele é, sobre a sua grandeza e o quanto devemos glorificá-lo. Isso realmente, cada crente deve estar fazendo isso, porque vai glorificar a Jesus e vai trazer mais alegria para a casa de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos voltar aqui nos quadros do capítulo 20. Tem dois quadros que são pela manhã, né? Um quadro bem cedinho, ainda escuro, que é o primeiro quadro da manhã da ressurreição. E o segundo quadro é o quadro em que Maria Madalena permanece na sepultura e fica chorando porque ela quer encontrar o corpo do Senhor. Então, quer encontrar o corpo do bendito Salvador, né? Então vamos ler aqui primeiro o que acontece com Maria. Esses fatos são bem relevantes e de importância, porque eles mostram realmente como o Senhor reagiu na ressurreição em relação àqueles que o buscavam ali, né? Na verdade, aquelas, né? Porque os discípulos praticamente não buscaram, eles vieram por aviso de Maria Madalena, vieram apenas Pedro e João, mas eles olharam e retornaram. E ficou Maria Madalena, tinha um amor mais fortuito pelo Senhor, e ela permaneceu ali persistente. E essa persistência e esse amor determinado, o Senhor, pela sua misericórdia, resolveu se revelar primeiro a ela, né? O Senhor se revelou primeiro a ela. Ela ganhou um prêmio, na verdade. Ela teve um prêmio pela sua insistência de querer buscar ali o corpo do Senhor. ela fez com que os anjos permanecessem no lugar e o Senhor viesse e aparecesse a ela. Então, quer dizer, a soberania de Deus, ela corre para os lugares mais fracos, né? Ela abençoa os corações mais humildes e mais amantes de Deus e mais determinados em encontrá-lo. Então, vamos ler aqui no primeiro quadro, né? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Eu expliquei essa palavra sendo ainda escuro porque ela dá uma indicação de que os próprios discípulos estavam com a mente obscurecida, né? A fé deles estava enegrecida, eles não tinham luz nenhuma nesse momento. Então, aqui João ele usa essa palavra ainda escuro, que nenhum dos evangelistas usa. E viu a pedra tirada do sepulcro, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Maria se refere sempre a Jesus como o Senhor. Ele diz assim, levaram o Senhor do sepulcro. Para ela, o Senhor morto mesmo era Senhor da vida dela. Então, graças a Deus, ela tinha essa revelação no seu coração. E não sabemos onde puseram, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos com o outro discípulo. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então, João chegou primeiro ao sepulcro, que correu mais que Pedro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. João, mais cauteloso, não entrou. Ele não entrou, mas Pedro, que é mais assim precipitado, é mais ativo. Então ele chegou depois, mas já foi entrando, né? Segundo ali, chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Bom, Pedro era rapidinho, mais precipitado, mas ele tinha uma boa observação. Ele não era como muitos que são precipitados, mas não observam nada, não tem discernimento, não observa, não procura ver os fatos, né? E nós perdemos muito quando nós não temos a atenção para fatos na Bíblia. Então, aí Pedro viu melhor, né? Então, aquilo que poderia ser uma suspeita de roubo já não existe, porque os lençóis e os panos estão ali bem organizadinhos. E então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creio que ele recebeu ajuda da observação de Pedro, mas não diz que Pedro creu, né? Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Até aqui, algo interessante, que os discípulos não permaneceram ali. Mas a Maria Madalena, né, aqui diz que eles, no verso 10, eles tornaram para casa. Mas a Maria, ela permaneceu junto ao sepulcro, diz ali no verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazer o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja, Maria não tinha, assim, nem sabia medir a sua capacidade física para levar o corpo do Senhor, né? Dize-me que eu onde eu pusesse eu levarei, disse ela. Disse-lhe Jesus: Maria, aqui é a primeira dos discípulos a quem Jesus chama pelo nome, Maria. Ela teve esse privilégio de o Senhor identificar ela, Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Essa palavra, na verdade, ela falou em aramaico. Ela não significa somente mestre. A Maria quis dizer assim: Rabone, quer dizer meu ilustre senhor, meu ilustre senhor. É isso que quer dizer em aramaico. Meu senhor ou meu ilustre senhor. E também ela falou isso em aramaico, porque no judaico eles falavam rabi, que quer dizer apenas mestre ou senhor. Mas nesse caso representa algo muito mais pessoal. Rabone, no aramaico, quer dizer, tu és o meu ilustre senhor. Né? É isso que ela toda hora está falando, levar o meu senhor, o meu senhor. E, continuando aqui, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ela, por certo, se jogou para adorar e tocar nele. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Bom, se nós olharmos os outros evangelistas, os discípulos não creram nesta palavra de Maria Madalena. E também outros evangelistas descrevem a companhia de outras irmãs juntos, que vieram falar para os discípulos, mas eles consideraram que elas estavam embriagadas ou estavam fora de si, estavam como que tendo miragens, né? Então, é isso. Se nós vermos um irmão cheio do Espírito Santo, vamos dizer que ele está bêbado às vezes, porque não cremos, né? E vamos considerar assim, Maria Madalena, uma pessoa que era endemoniada, o Senhor tirou dela 7 demônios, e agora vem com uma revelação fresquinha, né? Dizendo que viu o Senhor, e os discípulos não acreditaram. E eles até, né, acharam que estava realmente variando da cabeça. Então, se você vê esse texto, ele está em Lucas 24, e eles, Lucas 24, de 1 até o verso 12, a colocação para eles era como um desvario. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro. Elas quem? As mulheres que estavam ali, as mulheres que haviam vindo com ele da Galiléia. Voltando no capítulo 23, mostra isso. Levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. É isso que os discípulos não guardaram, a palavra. Se elas, se as mulheres e também os discípulos tivessem prestado atenção no que o Senhor Jesus ensinou nos últimos dias, antes de ir para a cruz, eles ela não teria chorado no sepulcro, pelo contrário, ela teria chorado se o sepulcro tivesse lacrado. E também os discípulos. Os discípulos deveriam estar fazendo festa e glorificando a Deus pela ressurreição de Cristo. Não, estavam todos encerrados lá e incrédulos, né? Mas eles tinham que lembrar das palavras, e lembraram-se das palavras, das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, e eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Não as creram. Então, realmente, os discípulos estavam cegados, né, na sua questão espiritual, porque eles não tinham prestado atenção, não tinham dado ouvidos à palavra do Senhor, que disse que, olha, quando eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia. Eles deveriam estar preparados, esperando o Senhor, sabendo que ele ia ressuscitar, mas não o fizeram. Então, o primeiro quadro, né, aí mostra as mulheres indo no sepulcro ainda escuro, né, Maria Madalena mencionada no livro de João e nos outros menciona mais mulheres. Ela viu a pedra removida do sepulcro e, né, diz João, e comunica aos discípulos, Pedro e João, que correm para lá, observam, mas vão embora. E no segundo quadro, vemos assim que quando os discípulos tornaram para casa, Maria fica chorando no sepulcro, ela abaixou-se para ver, e de repente ela começa ali ter um diálogo, né, com o primeiro diálogo dela é com os anjos, né, acerca do corpo do Senhor. Ela começa a ter um diálogo porque ela quer encontrar o corpo do Senhor. Então ela diz: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Para ela, né, mesmo o corpo morto é seu Senhor. Daí, no versículo 14 a 17, o diálogo é com o Senhor Jesus. A primeira mulher a conversar com o Senhor. Então, do 14 diz assim: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E daí disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre, ou, né, como eu expliquei já, meu ilustre Senhor. Disse Jesus: não me detenhas. Então vemos que a Maria, ela está ali chorando pelo corpo de Jesus, querendo buscá-lo, querendo levar para casa, mas ela não tem, assim, noção do que isso significa. Ela está, o amor dela é tão forte, mas o corpo dela é incapaz de carregar o Senhor, né? Então, há uma revelação aqui, né? O Senhor Jesus se revela a ela, o Senhor Jesus se apresenta a ela. Ele se revela da seguinte maneira, chamando ela pelo nome, um nome bem, a forma de Jesus falar com ela. Ela logo percebe que é o Senhor, né? Porque quando ele fala Maria, e ela voltando-se disse: Rabone. Então, meu Senhor, meu ilustre Senhor. Então, ela tem esse carinho pelo Senhor. Quem era Maria Madalena? Além de uma mulher que nós a vemos como de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ela era uma mulher inteiramente comprometida com o Senhor. Às vezes nós olhamos uma mulher, ela é comprometida com o Senhor e, de repente, nós só lembramos do passado dela, mas vemos aqui em Lucas capítulo 8 que Maria Madalena era uma mulher extremamente comprometida, ativa, servia ao Senhor. Ela não era uma pessoa que foi liberta e deixou simplesmente, ficou gozando a sua libertação, vivendo para si mesmo. Não. Ela servia ao Senhor. Aqui 8, verso 1 ao 3 diz assim, de Lucas. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Agora tem uma, vamos considerar, tem um E aqui. Esse E, ele tem o significado de mais, né? Mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Então, a possessão na vida dessa mulher deveria ser uma mulher muito doentia. E quando ela foi liberta, ela se tornou uma mulher saudável e começou a servir ao Senhor. Então, muitas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A palavra no plural, enfermidades, não era só uma enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Sabe que um demônio pode representar uma enfermidade. E se ela tinha 7 demônios, poderia representar 7 enfermidades pelo seu corpo. Então, opressão, depressão, algo terrível. Isto, não sei, é difícil de alguém que nunca expulsou um demônio, nunca teve experiência nesta área, entender o que é realmente uma pessoa endemoniada. Olha, é terrível. É terrível. Então, saíram 7 demônios. Eu ouvi uma ministração do Derek Prince, onde ele dizia que ele encontrou uma mulher, e essa mulher ela era crente, só que ela começou a agasalhar um ódio dentro do coração dela, e, de repente, essa mulher acabou ficando endemoniada, porque os demônios não podem possuir uma vida humana que recebeu Cristo, porque o Espírito Santo habita nela, mas quando a alma do crente cede lugar para Satanás com ódio, rancores e tudo mais, a alma daquela pessoa fica governada, a mente daquela pessoa fica oprimida. E ele nunca tinha visto isso na vida de uma pessoa que já tinha confessado o Senhor Jesus. E ele falou com ela, e, de repente, ele fez uma pergunta. Por certo, ele perguntou o nome da mulher, perguntou qual o teu nome. E daí essa mulher falou em voz grossa, disse, o meu nome é ódio. Então, ele percebeu que quando a nossa alma ela agasalha rancores e ódios da vida, pela vida das pessoas, acaba realmente cedendo a alma lugares para agasalhamento desses espíritos malignos, né? E também aqui, o verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E Maria Madalena está aí no meio. Primeira coisa que alguém, sendo liberto, deve fazer, deve começar a servir o Senhor. Se ele não servir o Senhor, ele está correndo risco de vida. É necessário se apegar ao Senhor com grande amor. E foi o que Maria Madalena fez. Ela era realmente uma serva de Deus. ela era ativa, né? Ela andava com Jesus e servia o Senhor Jesus. Então havia muitas mulheres, Jesus não tinha só aqueles 12 discípulos, muitas mulheres que serviam o Senhor, e com o que elas tinham de recurso financeiro, elas ajudavam o Senhor, elas serviam o Senhor com suas fazendas. Então, graças a Deus, devemos ser verdadeiramente gratos pela salvação que nós recebemos. E de que maneira nós podemos ser gratos pela salvação que nós recebemos? Servindo o Senhor com tudo que nós temos. Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito, o faraó não queria deixar eles levarem o gado, as vacas, os bois, enfim, todo o gado que eles tinham. Moisés disse, olha, nós vamos sair com tudo, porque com isto é que nós vamos servir o Senhor. Então, sempre depois da libertação, nós devemos iniciar o nosso serviço ao Senhor. Porque para isto nós fomos salvos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, esse é o propósito da salvação. Iniciar a servir. Saímos do poder de Satanás, a quem nós servíamos escravos ali do pecado, como o povo de Israel era escravo no Egito, e a ordem divina foi esta: deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, tinha que deixar o povo sair do Egito para que servisse a Deus. Este era o objetivo, sair da terra da escravidão, sair debaixo do poder de Faraó, para poder servir ao Senhor. Então, até nós brincamos assim, mas eu acho que é uma verdade, porque muitos irmãos ficam muito escravizados porque querem ganhar mais dinheiro, ficam escravizados debaixo do poder do faraó, fazendo cidades celeiro para o faraó, né, para ele juntar mais riquezas nesse mundo. Então, o povo de Israel estava cooperando com isso quando estava escravo no Egito. Então, a Maria Madalena foi liberta e começou a servir o Senhor. Essa é a nossa vida, irmão. Nós éramos uma Maria Madalena. Nós estávamos aí nesse mundo, Maria vai com as outras, fazendo tudo o que todo mundo fazia, mas nunca estávamos em condição de servir o Senhor porque estávamos oprimidos pelo diabo. Mas hoje, graças a Deus, estamos livres para servir a Deus e servir com tudo que temos, né? Aquele dinheiro que nós temos não é para nós ficarmos simplesmente de barriga para cima, né? Deitado num lugar de descanso, desfrutando, né? É para servir o Senhor. Então, tudo realmente é para a glória de Deus. Porque um dia tudo isso vai para o fogo e nós vamos herdar a nossa herança eterna. Devemos servir ao Senhor. Que isto seja para nós realmente uma advertência, ou a vida de Maria fale grandemente no nosso coração, né? E agora vemos aqui o prêmio, né, que ela recebeu, a sua recompensa maior. Maria Madalena teve uma recompensa. Qual a recompensa que ela teve? Maior do que ela esperava, porque por seu grande amor pelo Senhor, ela tomou a atitude de não se retirar do sepulcro, permaneceu na sua busca e esperança de encontrar o seu Senhor amado, morto, e levar o seu corpo. Mas ela teve uma surpresa, porque seu amor teve uma grande colheita como recompensa. Vamos dizer assim, as primícias da ressurreição foram para ela. As primícias da ressurreição. E quem é as primícias da ressurreição? Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Cristo é as primícias. Ele é as primícias da ressurreição, Jesus Cristo. Então ela foi a primeira a experimentar destas primícias. Ela pôde ver o Senhor de primeira mão, né? Ela viu o Senhor se mostrou, claro, que se o Senhor não escolhesse se revelar para ela, escolhesse se revelar para outro, então realmente o Senhor teria soberania de fazer isso, mas ele preferiu escolher ela. Por certo, um coração bastante assim dado ao Senhor, devotado ao Senhor, e eu vejo que aqueles que são mais devotados ao Senhor podem desfrutar de altos privilégios em relação à revelação de Cristo, né? Então, devemos realmente ter um coração de amar o Senhor, né? Muitas vezes queremos que o Senhor se revele, mas nós temos pouco amor para com Ele. Nós precisamos ter mais amor e mais determinação, né? Se nós tivéssemos que sair na chuva, ir para a reunião, para adorar o Senhor, se nós tivéssemos que sair no frio, isso tudo conta diante de Deus, né? Tem a história daquela moça sem pernas na África que veio se arrastando só com os braços, se machucando toda para chegar numa reunião ao meio-dia. Teve certo, saiu de casa 4 da madrugada para chegar ao meio-dia na reunião, e os irmãos estavam terminando a reunião e tiveram que recomeçar a reunião. Isso realmente é por amor a Cristo. E ela teve a sua recompensa, a revelação do Senhor, né? Ela, por exemplo, ouviu, vamos conseguir assim, ela ouviu o seu nome na boca do seu amado. Não foi João, o nome de João, nem de Cefas, que foram mencionados, mas Maria, o primeiro e antes de todos os outros nomes, né? Há derradeiros que serão chamados primeiro. Jesus sempre ensinou isto, que há derradeiros que serão chamados primeiro. E há primeiros que serão chamados por derradeiros. Então, ela, por certo, não era das primeiras, né? Ela foi chamada pelo Senhor por primeira, porque o Senhor falou o nome dela logo que ressuscitou. A primeira a quem Jesus mencionou o nome. Devemos realmente querer realmente chegar mais perto do Senhor. O privilégio da revelação de Cristo é, né, um desfrute, né, daqueles que têm um profundo e persistente amor por Ele, né? Os que choram de amor por Ele o verão primeiro. Por exemplo, ela viu os anjos. Por que que Pedro e João, quando entraram no sepulcro, não viram os anjos? Bom, isso é algo que só o Senhor pode explicar, né? Mas não viram. Pedro e João não receberam essa revelação. Os anjos não se mostraram para eles. Então, quando nós amamos muito o Senhor, a palavra do Senhor, né, mostra que aquele que não ama anda em trevas, mas quando eu creio, então, que o amor faz nossos olhos serem abertos. O amor abre nossos olhos para ver o Senhor. Então, quando nós vemos o Senhor, o nosso amor vai fazer com que nós vejamos Jesus em todo lugar, em todas as pessoas, e que sejamos Jesus para todas as pessoas, para abençoá-las. Então, vemos que maravilha tem acontecido com esta irmã, né? É uma profundidade de Deus na vida dela, seu grande amor e persistência em buscar o Senhor. Isso é, né, isso é certo para o escritor deste evangelho. Após ele ver a subida de Jesus para o céu, ele queria ver onde estava seu amado após aquelas nuvens que o ocultaram na ascensão do Salvador. Falando de João agora. João, depois daquele dia que o Senhor esteve no Monte das Oliveiras e subiu ao céu, as nuvens ocultaram o Senhor. João, ele ficou na expectativa de que para onde o Senhor teria ido, ou o que aconteceu depois daquelas nuvens. E vemos que João, por certo, deve ter chorado tanto tempo, assim, ansiando ver o Senhor. Ele estava aguardando a volta do Senhor, mas o Senhor fez o inverso. Então, olha, eu não vou agora, mas eu vou trazer você aqui para ver quando eu vou voltar. E trouxe a revelação do Apocalipse para ele. Era aquilo que o Senhor realmente iria fazer depois da sua ascensão e glorificação. Então, chorar, né, por ele é um segredo. É, por quê? é um segredo para ver o Senhor, chorar de amor por Ele. Não chorar por qualquer coisa, mas chorar de amor pelo Senhor. É um segredo para ver o Senhor. Porque Jesus mesmo falou, bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. E qual é a maior consolação? A minha maior consolação é ver o Senhor. Esta é a minha maior consolação. Porque Jesus falou que quando ele fosse, ele seria tirado da vista deles. Ele não veria mais o Senhor. Mas ele disse, mas eu vou enviar outro consolador. Então os que choram serão consolados. Então nós precisamos chorar para que sejamos cheios do Espírito Santo, gemer com gemidos inexprimíveis para que sejamos cheios do Espírito Santo. Devemos chorar para que tenhamos a visão de Cristo. Devemos realmente buscar isso. Jesus falou algo assim, mulher, por que choras? E perguntou para ela, quem buscas? Às vezes estamos chorando porque estamos buscando alguma outra coisa que não é o Senhor. Quem buscas? Olha, eu estou buscando o meu Senhor. É isso que nós precisamos. Por que choras? É algo interessante, né? Que ela estava chorando por ansiedade, por desespero de não ver o Senhor e tal. Sendo que o que ocasionou isso, ela poderia não estar chorando, mas elas não tinham entendido a palavra, elas não tinham guardado aquela palavra que o Senhor disse que ia ressuscitar. Então, se ela viu, por exemplo, o sepulcro aberto, por exemplo, e olhou e não tinha o Senhor lá dentro, poderia realmente aquela palavra ter manifestado no seu coração que ele disse que ia ressuscitar. Então, elas poderiam sair daquele sepulcro já de outra forma, né? Alegres e felizes, mas como Jesus ele realmente não se importa com a fraqueza humana. A Maria estava ali e poderia ter realmente crido e visto que o Senhor ressuscitou, isso aí fazendo festa. Mas ela, na fraqueza dela, ela ainda estava conhecendo Jesus segundo a carne. Ela tinha aquela visão do Senhor segundo a carne. Quando Jesus ele aparece ali para ela, algo interessante, quando ele se revela para ela, ela diz assim, o Senhor diz para ela, não me detenhas, ou essa palavra foi usada assim, não me detenhas, essa palavra é não me possua, não tome posse de mim. Jesus disse isso, não tome posse de mim, não se apegue, porque a visão de Maria, ela estava ainda focada num Cristo de carne e sangue, né? E agora Jesus está ressuscitado, ele seria outra, estava noutra esfera, então ele não queria estabelecer um relacionamento como era antes, um relacionamento segundo a carne. Né? Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos mais deste modo. Então, Maria viu o Senhor da ressurreição, mas ela não o conhecia ainda. Né? Tanto que ela quis tocá-lo, e o Senhor disse, não me possua. Por quê? O propósito de Deus era que nós possuamos Cristo, depois que ele fosse ascendido aos céus, a forma de possuir a Cristo agora é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Então, o Senhor disse, não, agora você, nosso relacionamento tem que mudar um pouco, vai ser um pouco diferente o nosso relacionamento. Não é mais segundo a carne, né? Então, não me possua, não se apegue. E agora existe um fato que quando Jesus voltar, talvez aqui Maria não teve aquele temor de agarrar o Senhor, mas eu creio que quando Jesus voltar, a gente vai estar com temor de tocá-lo, temor de se aproximar dele, de tão gloriosa que é a sua própria pessoa, que nós desconhecemos. Nós não o vimos depois da sua morte. Nós vemos os registros de Cristo. Nós temos lido a Bíblia, diz que ele tem olhos como chama de fogo e tal. Nós vimos ali que, por exemplo, no Monte da Transfiguração, mostra ele com o rosto resplandecendo como o sol e as vestes como a branca luz. Mas isso são descrições que nós não temos noção. Mas quando o Pedro ele dá uma descrição dessa majestade dele na sua segunda carta, ele dá um relato. A segunda carta realmente é a experiência do Monte da Transfiguração, e ele dá um relato ali da majestade, diz, nós vimos a majestade do Senhor, mas ele só pôde dizer, nós vimos a sua majestade. Então, nós certamente vamos ter temor de se aproximar de Jesus quando ele voltar. Mas olha só, o que vai acontecer foi o que aconteceu com os irmãos de José em Gênesis 45, que eles estavam desconhecendo o seu irmão, eles não tinham revelação com quem eles estavam falando. E, de repente, José faz um gesto maravilhoso. Ele diz assim, é isso que Jesus vai fazer para os judeus, porque os judeus, quando verem o Senhor Jesus vindo na sua glória, eles vão ver as chagas do Senhor, que ele foi traspassado, suas mãos feridas. Que feridas são essas? Né? Eles perguntam, em suas mãos? Ele vai dizer, essas feridas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, José, ele faz, aqui é uma tipologia, que quando o Senhor voltar, vai chamar os judeus para vê-lo, dizer, olha, se aproximem, não tenham medo. Então, aqui José, no capítulo 45, ele diz assim, vamos ler do verso 1 até o 5, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua majestade, diante da sua face, né? Essa face, agora vamos ver, quando nós vermos a face de Jesus, vamos ver a glória de Deus. Então, como vamos nos comportar diante dessa grandeza? Então, eles ficaram pasmados, eles ficaram diante da face de José, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. Essa palavra que realmente partiu meu coração, porque eu sei que o Senhor Jesus conhece todas as coisas e as nossas imperfeições e tudo. Então, quando ele chegar e nós vamos ver aquela perfeição de glória e majestade, né? A glória de Deus na face dele. E como vamos nos aproximar dessa gloriosa pessoa? Mas aqui, José disse assim, é isto que Jesus tem feito conosco. Quando Jesus fala ali em Mateus 11, vinde a mim, vinde a mim. Ele está falando ali como aquele que vai trazer descanso para a nossa alma, nós irmos a ele. Mas agora, quando Jesus vem em glória, né, a face do seu pai no seu rosto, e aí ele vai dizer para nós, como José disse, chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Os profetas no Antigo Testamento dizem assim, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. E aqui Ele está dizendo, chegai-vos a mim, por certo, esses irmãos pecadores não estavam em condição de se chegar ao Senhor. Eu mesmo, quando o Senhor chegar, como que eu vou me comportar? Quantas vezes eu neguei o Senhor? Quantas vezes eu neguei o Senhor para me salvar meu eu? Salvar minha vida? Agora estou constrangido diante do Senhor de se achegar a Ele e eu vou ouvir aquela voz. Chegai-vos a mim, Ele vai dizer para todos nós. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Se os irmãos de José venderam o José para o Egito, o que nós fizemos com o Senhor, né? Nós estávamos vendidos sob pecado e nós entregamos o Senhor para aquele lugar de maldição. Então, eu sou José, vosso irmão. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Eu sou José, vosso irmão. Foi o que Jesus fez na ressurreição. Os discípulos haviam fugido, deixado ele só. E agora nós vemos que ele fala para Maria Madalena assim, algo bem interessante. Ele diz, no verso 17 de João 20, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos. Olha aí. Eu sou José, vosso irmão. Vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus. Vosso Deus. Isto aqui é a redenção desses discípulos, o perdão de Jesus, porque eles fugiram e abandonaram o Senhor na hora mais difícil da vida do Senhor. Mas agora ele levanta da sepultura e ele se revela e ele diz, vai para meus irmãos, assim como José, né? José diz, eu sou José, vosso irmão. É assim como Jesus ressuscitou, olha, eu sou Jesus, vosso irmão. Vai e diga para meus irmãos que eu vou para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. É o que mais quebra meu coração é esta passagem do Senhor Jesus. Quando eu li pela primeira vez, me arrebentou o coração. Ele levanta da ressurreição como irmão, graças a Deus, a quem vendeste para dia. Agora, verso 5, pois não vos entristeçais, agora estou em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Não foi para isto que Cristo foi oferecido na cruz do Calvário, para conservação de vida, que o Senhor Jesus foi enviado perante a nossa face? Ele foi morto, sepultado e ressuscitou diante da nossa face? É como que se esses irmãos de José, que tinham tido ele como morto, e eles falaram, viveram por todos aqueles anos de uma mentira, dizendo que ele tinha morrido. Na verdade, agora é um outro José. Aquele José foi sepultado, mas agora ressuscitou. É como que se eles estão na mente deles que o José havia sumido, desaparecido e até morto, porque tinha sido vendido como escravo, de repente havia morrido na escravidão, de tanto trabalhar. Mas agora ele ressuscita diante deles e diz e se revela, eu sou José a quem vocês venderam. Os judeus vão prantear o pranto, diz a Bíblia. Eles chorarão amargamente por ter rejeitado a Jesus Cristo. E hoje eles pensam que Jesus Cristo morreu e está sepultado até hoje. Mas quando Jesus aparecer, e vai dizer para eles: eu sou Jesus, a quem vós crucificastes. Que tremendo a revelação da ressurreição. Irmãos, nós nem sabemos o que ganhamos com a ressurreição, é tão grande, é tão maravilhoso tudo que Jesus consumou nesta obra de redenção eterna, maravilhosa. Devemos glorificar o Senhor mesmo eternamente, né? Graças ao Senhor Jesus, que Ele ressuscitou. Esta é a garantia da nossa salvação, né? É a garantia. E esta garantia, nós queremos ver bem mais claramente sobre a ressurreição, nós temos que ler 1 Coríntios 15, né? Paulo, ele coloca como fundamento do evangelho, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual sois salvos, somos salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Falando de a revelação do Senhor Jesus, a salvação não é um meio de nós escaparmos da condenação eterna, mas é um meio pelo qual possamos nós ver a glória de Jesus Cristo e ver a grandeza de Deus. É isto. Salvação é isto. Salvação não é correr da destruição. Salvação não é fugir do inferno. Salvação é ter os olhos abertos para ver o nosso glorioso Senhor. Isto é a salvação. Este é o propósito dela, né? Ela é um meio para chegar nesse fim de podermos ver a face de Deus. Então, Paulo diz assim: pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto. Aqui ele não menciona as mulheres, né? Que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, irmãos dos quais ainda vive a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Olha, o Senhor Jesus apareceu a Tiago, ele se converteu. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu a mim também, como um abortivo. Maravilha. Glória ao Senhor. Jesus ressuscitou. Ele é, diz a Bíblia, as primícias dos que dormem. Ele é as primícias da ressurreição. E quando Jesus voltar, aqui no versículo 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Isso é maravilhoso. Por fim, vamos ler aqui o final do capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 50. E agora digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso que Jesus falou: Maria, não me detenhas. Eu não sou mais carne e sangue. Eu tenho humanidade, mas não sou carne e sangue, né? Você não pode me conhecer segundo a carne e o sangue. Você tem que me conhecer agora de outra forma. Porque diz, né, a carne, a corrupção herda em corrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta que toca essa trombeta. Oh, Senhor! Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Aí, glórias ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Ora, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Que o Senhor seja bendito, abençoado nesta noite com nossos louvores. Amém. Deus abençoe.